Nós estávamos falando sobre a sabedoria que a Mishnah afirmou aqui ser boa para os tzadikim. A sabedoria dos tzadikim, mesmo que nós estamos falando sobre sabedoria do mundo afora, a cultura geral, as coisas do mundo, da natureza, são consequência, essa sabedoria é consequência direta do estudo dessas pessoas. A Torá é que dá para eles essa sabedoria. Como estava escrito aqui, na primeira mencionada desse capítulo, que Nehenim Mimenu Eitzav Etushia, que a Torá faz com que as pessoas possam ter proveito da sabedoria e dos conselhos e da força e da compreensão dos sábios. A Gemara, no Tratado de Psachim, conta uma passagem, um exemplo de sabedoria. Talmud conta que veio um não-judeu para o Rabi Yehuda ben Beteira, que morava na Babilônia, e falou, todo feliz, e com assim, um ar de vitória, dizendo, na Torá de vocês está escrito que o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, nenhum incircunciso pode comer, não pode participar. E eu consegui entrar num grupo de judeus, e eu, sem ninguém perceber, e eu comi Korban Pesach. Rabi Yehuda morava na Babilônia. Ele não pode agora anunciar de uma forma clara perante todo mundo, ia correr até perigo, talvez. Por mais que a Torá fala, não é, ele não está inventando nada, mas sabe como é. Então ele perguntou, peraí, me diz uma coisa, de que parte do animal você recebeu? E aí esse cara falou para ele, olha, eu recebi do melhor do melhor. Eu recebi das costelas e do ombro. Isso era viúda? Ah, então... me parece que eles perceberam que alguma coisa não estava boa. Parece que eles desconfiaram. Afinal de contas, você recebeu partes, de fato, saborosas. Mas o melhor dos melhores você não recebeu. Por que você não recebeu do rabo? Esse cara ficou muito bravo. E como assim, né? Não deram pra mim? Próxima vez que ele foi pro Beit HaMikdash, foi pro templo, e pensou, agora eu vou conseguir pegar do melhor do melhor. Quando chegou a hora de distribuição das partes do animal, ele falou que ele quer do rabo. As pessoas que ouviram acharam muito estranho. Porque afinal de contas, qualquer criança sabe que a parte do rabo, vai para o mesbeach, vai para o altar, e não é comido. Eles acharam muito estranho, começaram a desconfiar, perguntaram, de onde você teve essa ideia de pedir justo o rabo? E aí respondeu esse cara, Rabi Yehuda ben Beteira é que me iluminou. E ele me falou, por que da outra vez eu não recebi da melhor parte? Essa vez eu não vou abrir mão. Eu paguei e eu quero receber do melhor do melhor. Agora entenderam que a suspeita que eles tinham era muito clara e muito certa. Começaram a investigar e verificar e descobriram a verdade. Depois disso, mandaram uma mensagem para o Rabi Yehuda ben Beteira, para a Babilônia. Escreveram para ele, Shalom Lecha, paz para você, Rabi Yehuda ben Beteira, Deat bin Tzivin, que você mora em Netzivin, Tzudatcha para o Sábio Ushalai. Mas a sua cilada, ou a sua armadilha, está estendida em Yerushalayim. Quer dizer, você de lá consegue fazer aqui, a gente entender as dicas, e você consegue ditar aqui o que deve ser feito para a gente perceber uma coisa que estava acontecendo de errado. Tem mais um caso que aparece no Talmud, no Tratado de Baba Batra, sobre o famoso rei Herodes. Hordos, é um rei extremamente perverso. Ele matou todos os sábios de Israel na época dele. Só deixou sobrar um, chamava-se Baba Ben Buta. Deixou sobrar só esse. E ainda usava dele como um conselheiro. E esse Baba Ben Buta foi cegado. Um dia o Hordus resolveu verificar a fidelidade do Baba Ben Buta. Ele se fez de outra pessoa e começou a tentar falar com o Baba Ben Buta com voz diferente. Então, tentou ver se o Baba Ben Buta xingava e amaldiçoava o rei. Quer dizer, ele mesmo, Hordus, Herodes. Mas depois de todas as tentativas, não conseguiu de jeito nenhum. O Baba Ben Buta respondia sempre com alguma forma esperta, sábia, mas ele não falava de jeito nenhum, não xingava, não amaldiçoava. Até que um dado momento o Hordus se levantou muito bravo e falou: eu sou o rei. E se eu soubesse que os sábios têm tanto cuidado quando falam, eu não teria matado todos os sábios. A sabedoria do Baba Ben Buta acabou trazendo depois, pelo fato do Hordus ficar arrependido, ele depois vem para Baba Ben Buta e fala: o que eu faço para reparar isso, que eu matei todos os sábios? E aí o Baba Ben Buta diz para ele que ele deve reformar o templo sagrado. E ele fez uma mega reforma no templo sagrado. Então, no final das contas, por conta dessa sabedoria do Baba Ben Buta, que acabou saindo o Beit HaMikdash reformado. Essa sabedoria é conhecida ao longo de todas as gerações com outros grandes mestres. Por exemplo, um dos mestres mais famosos pela sua grande sabedoria é Rabbi Yonatan Eibschitz. Tem muitas e muitas histórias dele. Uma das histórias que aconteceu com ele, o arcebispo ou bispo, algo do gênero, que tinha lá monge na região dele, em Metz, decretou, junto com outros inimigos e antissemitas, que todos os judeus da cidade e dos subúrbios iriam ser expulsos. Rabbi Yonatan Eibschitz foi conversar com esse bispo para tentar entender por que foi feito isso e vamos anular, quer dizer, não faz sentido mandar os judeus embora. Entre as palavras que o Rabbi Yonatan Eibschitz usou, ele disse: eu imagino que a tua ideia é acabar com o nosso espírito, mas saiba que não vai dar certo. Mesmo se você expulsar os judeus, você não vai conseguir acabar com o nosso espírito. Não vai, nós não vamos ser quebrados jamais. Por quê? Porque Am Yisrael Chai Leol Meyad. Povo de Israel é vivo para a eternidade. Então, se é assim, você não vai ganhar nada. Então, para que participar e oprimir à toa o nosso povo? Se o objetivo que vocês querem, vocês não vão conseguir. Quando esse bispo ouviu todos os pedidos e súplicas do Rabbi Yonatan Eibschitz, ele falou: vamos fazer o seguinte. Vocês são sábios, são inteligentes. Eu quero ver se vocês de fato são inteligentes. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você souber me responder, eu vou anular o decreto. Se você não souber, eu não vou responder. Eu vou expulsar os judeus. Rabbi Yonatan Eibschitz falou: tá bom. Disse o bispo: me diz quantos judeus moram aqui na cidade. E Rabbi Yonatan Eibschitz respondeu: 45.760. Se é assim, disse o bispo, se você em uma hora escrever essa frase que você falou sobre os judeus, que o povo de Israel é vivo eternamente, se você escrever em uma hora, conforme o número de judeus que nós temos aqui na cidade, você vai escrever essa frase 45.760 vezes em uma hora, então eu estou anulando o decreto. Se você não conseguir, imediatamente os judeus vão ser expulsos. E de fato, nesse tempo, Rabbi Yonatan Eibschitz voltou com um pedaço de pergaminho, não muito grande. E nele estava escrito de uma forma muito esperta esta frase que o povo judeu, o povo de Israel, é vivo eternamente. Escrito de forma tal, as letras, numa disposição, que dava para se ler essa frase lido de vários jeitos. Então, se faz um tipo de uma tabela, alguma coisa assim, dava para ler em todas as direções, dava para ler essa frase. E o número de vezes que era possível ler essa frase, fazendo as diversas combinações da forma que está escrito no papel, era exatamente 45.760 vezes. Isso daqui é genialidade já. Então nós vemos aqui na Mishnah que tem Hakamim, tem Tzadikim que usam a sabedoria para coisas boas, para o bem. E infelizmente existe do contrário. E o do contrário, como nós vimos sobre, por exemplo, Korach. Korach era um tzadik, era sábio, era inteligente, era esperto. Mas infelizmente ele acabou sendo levado para usar isso para o lado errado. O Bilam, que era esperto, era inteligente, não é? Mas ele acabou também querendo amaldiçoar o nosso povo, acabou levando a sua esperteza e sabedoria para o lado negativo. O Ahitofel, inclusive, que nós vimos até que David HaMelech se aconselhou com o Ahitofel, que era tão sábio, era uma grande pessoa na geração. Infelizmente, ele também acabou se desviando, acabou fazendo coisas erradas, ele acabou apoiando o Avshalom. Avshalom, quando fez uma... Ele é rebelde, se rebelou contra o pai. Quando ele fez toda essa rebeldia, o Ahitofel apoiou ele. E até deu para ele uma ideia. No final das contas, ele também acabou, infelizmente, usando a sabedoria dele para uma coisa negativa. E por isso que a Mishnah fala que a Chokhmah, a sabedoria, é boa, é bem-vinda, é propícia para os tzadikim. Eles fazem coisas boas com isso, tanto para eles como para todo o povo.